Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2015. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Giresati, filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de finanças e diretora de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessitem de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de relações com investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação está disponível também para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Giresati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, recebê-los aqui na nossa teleconferência relativa ao segundo tri de 2015 da Iguatemi. A gente, como de costume, também começa no slide 3, com os highlights, os destaques do segundo tri. Acho que vale destacar nesse início que, apesar do momento desafiador da economia, acho que a Iguatemi mostrou resiliência nos seus resultados, nas principais métricas, tanto financeiras quanto operacionais. E a gente começa, então, falando um pouco sobre as vendas totais, que no TRI atingiram 2,7 bilhões, com crescimento de 8%, 8,1% em comparação ao ano anterior. Olhando para a métrica de same store area, vendas mesma área, a gente cresceu 6,2%, com crescimento ainda acima do que o same store sales, que foi de 6%. Os aluguéis também se mostraram aí resilientes e mantiveram um crescimento na ordem de 6,8%, same store area, e os aluguéis nas lojas também crescendo 6,8%. A receita líquida atingiu R$157 milhões no segundo TRI, com crescimento expressivo de quase 9%, 8,9%, e o EBITDA atingiu R$122,4 milhões, com crescimento de 22,2%, e com uma margem também bastante expressiva de 78,1% nesse TRI. A gente teve o lucro líquido atingindo R$47,9 milhões, uma redução de 4,5% comparado ao mesmo período do ano passado, e o FFOT atingindo R$63 milhões, com aumento de 1,6% comparado ao TRI de 14. A gente teve também, nesse período, eventos importantes, como foi a inauguração da expansão do Iguatemi Campinas, no final de abril, que adicionou uma bela importante, aí, de quase 20 mil metros quadrados para o nosso negócio. E eu vou detalhar um pouquinho mais quando falar, mostrar um pouco das figuras e tal, o sucesso que foi a abertura desse empreendimento mesmo nesse momento de crise, tanto na parte de comercialização quanto nos resultados nos primeiros meses, que significaram um aumento de vendas não só para a área nova, como para todo o empreendimento. A gente também teve alguns eventos subsequentes importantes, um deles foi o pagamento de dividendos esse ano em julho, no valor de R$60 milhões. A gente continua firme na estratégia de tornar os empreendimentos cada vez mais adensados e reforçar a política de uso misto das nossas propriedades. E a gente fez mais uma permuta de VGV, com valor mínimo garantido de quase R$7 milhões, para a construção de uma torre de alto padrão, próximo ao residencial próximo ao complexo de uma semi-esplanada, que eu também detalho um pouquinho mais adiante. E a aquisição indireta da fração ideal de 3,75% da participação do shopping Pátio Genópolis, também, que reforça a estratégia da Iguatemi de estar presente nos principais empreendimentos de shopping center do país, e a entrada no Genópolis também está em linha com esse propósito. Na sequência, a gente fala um pouco da inauguração do Iguatemi Campinas. Como de costume, a Iguatemi tem uma estratégia de diferenciação das suas propriedades, que é percebida pelo cliente como algo extremamente relevante. Então, não foi diferente, a gente teve inúmeras marcas inéditas, exclusivas, abrindo no mercado de Campinas. Algumas delas aqui como Gap, Diesel, North Face, Michael Kors, entre tantas outras, também na parte de restaurante, Coco Bambu, P.F. Chang, enfim, Abraccio, que são operações novas que estão entrando no país e que, obviamente, preferem aí entrar para empreendimentos sólidos e com bastante crescimento, como foi o caso do Iguatemi Campinas. Na abertura, algumas dessas redes, por alguns meses, foram as principais vendas das operações delas no Brasil como um todo, mostrando o sucesso e a força desse empreendimento. Na página sequente, no slide 6, a gente tem o VGV do Iguatemi Esplanada, e a gente mostra o quanto já foi feito nessa propriedade ao longo dos últimos anos, não só na construção do shopping, mas também já a torre comercial 1 e 2 na frente do empreendimento, uma já concluída, a outra em vez de iniciar a construção. O shopping em si, o Hyatt Place, que também foi uma permuta realizada, introduz um hotel de 4 estrelas no empreendimento, que é inédito, também duas bandeiras, que uma foi feita em Ribeirão Preto e essa aqui na Esplanada. E agora a gente mostra aqui essa torre de residencial de alto padrão, que foi uma permuta com a Lindenberg, com um apartamento de 320 metros quadrados, que visa, acho que, a coroar aqui o adensamento e a qualidade do empreendimento do terreno, além das outras três torres de residenciais que já haviam sido permutadas no passado. Então, acho que a Iguatemi vem fazendo isso como uma praxe em todos os seus empreendimentos, e a gente deve continuar isso ao longo dos próximos anos. A gente tem na página 7 um evento subsequente da aquisição do Pátio de Genópolis, um shopping bastante conhecido, certamente dos 10 principais empreendimentos do país, notadamente aqui em São Paulo também, entre os mais relevantes empreendimentos da cidade de São Paulo, em que a gente já tinha obtido a administração e entrou agora na propriedade direta, fazendo parte ali, assim, do quadro de sócios, num excelente convívio com todos os nossos sócios, mostrando, eu acho que a qualidade do trabalho da Iguatemi ao ser escolhida primeiro como administradora, entre várias tantas companhias que disputaram, sendo reconhecida pelo trabalho e agora fazendo parte do quadro de sócios, obviamente nos interessa poder ajudar que esse empreendimento continue a melhorar e a crescer, gerando resultados para a companhia. Na página 59, a gente tem a BLI atual da companhia, que atinge 439 mil metros quadrados, chegando em 2017 a 484 mil metros quadrados. Vale lembrar que a gente tem algumas expansões e novos empreendimentos nos próximos anos já anunciados, que levam a gente a esse total. Eu escrevo aqui um pouquinho na sequência, na página 10, onde a gente tem os principais projetos em desenvolvimento da companhia, porque a gente está falando de um cenário em que é bastante mais desafiador, então a companhia tem optado ficar mais focada nas expansões, em aquisições, e menos em projetos no infield, à exceção dos seus outlets, que tem sido uma nova avenida de crescimento da empresa, e a gente tem tido um bom resultado, indo agora para a próxima empreendimento, que é o eFashion Outlet em Santa Catarina. Vale lembrar que a gente já criou uma identidade, uma marca para esse segmento, que foi a mudança, inclusive em maio desse ano, do Platinum em Novo Hamburgo para a utilização da marca eFashion Novo Hamburgo, com bastante sucesso, e é um empreendimento que vem crescendo bastante. A gente então faz o eFashion Alto Santa Catarina e depois o eFashion Alto Nova Lima. Em expansões, a gente está terminando a expansão do Iguatemi São Paulo, para a sequência em abril de 16, ter a abertura da expansão do Brasil em Porto Alegre, e na sequência também a torre corporativa que está aliada ao projeto. Sobre os projetos em andamento, um pouco mais de detalhe aqui na página 11, um pouco só do visual do que já foi feito em relação ao Iguatemi São Paulo. A gente tem uma reformulação completa do que a gente chama do main plaza do shopping, da área principal da Praça do Relógio. O shopping já vem passando por uma reformulação de fachadas, a área interna, para celebrar no ano que vem os seus 50 anos. Vale lembrar que o Iguatemi São Paulo é o primeiro empreendimento shopping center da América do Sul, e celebra no próximo ano 50 anos de existência, continuando seu líder no setor em termos de receita por metro quadrado. E abre, então, no final agora de setembro, três novas lojas importantes, uma delas inédita no Brasil, que é a Saint Laurent, Cartier, uma expansão do Dolce & Gabbana e outras operações que vão chegar na sequência. A gente também tem uma foto na página 12 do Iguatemi Porto Alegre, onde a gente mostra um pouco aí da construção, que já está mais de 50% da obra concluída, com total gás aí para abertura em abril de 16, e com a BL já bastante importante comercializada também, como a de Campinas, levando muita novidade para a Praça de Porto Alegre, e com certeza também vai ter outro sucesso aí essa abertura no ano que vem. Com isso eu passo aqui a apresentação para a Cristina, para ela detalhar um pouquinho mais os resultados do segundo trimestre de 2015. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigada pela participação no nosso call. Passando para a página 14 dos indicadores, olhando um pouco a nossa ADL total e própria, a variação aqui é basicamente a abertura de Campinas. Então a nossa ADL própria, como o Carlos já mencionou, chegando a 469 mil metros quadrados. A parte de shopping, na área própria, 407, são 17 shoppings ao todo, a diferença com as torres do Marketplace e aqui do Iguatemi São Paulo. Vendas totais, o Carlos também já mencionou, atingindo 2,7 bilhões de reais, um crescimento de 8,1% no trimestre, e 5,2% chegando a 9% de crescimento ano contra ano. Olhando vendas, mesmas lojas e mesmas áreas, o 6 e o 6,2 também já mencionados, no trimestre um pouco mais forte, aí, com números um pouco mais expressivos aqui de vendas, mesmas áreas, chegando em 6,8%. E nas aluguéis, mesmas lojas e mesma área, a gente está falando de um número igual de 6,8% crescimento para os dois. Acho que uma coisa que a gente não tinha mencionado nos highlights, então o custo de ocupação é estável em 11,6% no trimestre, bem em linha com o que é o nosso normal, que fica sempre na casa dos 11%. A taxa de ocupação também dentro da nossa faixa normal de 95%, aqui com bastante coisa ainda a ser ocupada, áreas importantes, os shoppings, como o Carlos mencionou, por exemplo, do Iguatemi São Paulo, que devem abrir, e outras áreas que estão sendo reformuladas para novas operações entrando, também nos nossos shoppings principais, que fazem esse número sempre girar em torno de 95%. Inadimplência é um número bastante controlado aqui dentro da companhia, um número bem razoável, de 1,7% no trimestre, 2,2 no ano, flat no trimestre, ano contra ano. Então, apesar do cenário não tão positivo, uma média foi bastante controlada. Olhando no slide 15, agora nossa demonstração de resultados, a gente olhou já a receita líquida, chegando a 157 milhões de reais, 305 milhões de reais no semestre, 11% de crescimento no semestre. Custos e despesas, queria highlightar, flat, nominal, então um trabalho intenso da companhia aí no controle de custos e despesas, principalmente nas despesas, os custos crescem de acordo com o aumento da operação, mas a parte de despesas, principalmente, um trabalho bastante rígido aí em cima de eficiências e números, não só olhando os números grandes da companhia, mas também os pequenos, buscando essa disciplina na área de custos. Outras receitas de despesas operacionais bastante elevadas, esse TRI, e um bom pedaço desse número é o VGV, GV.com.tv. E que foi bastante elevado esse trimestre. Está chegando no EBITDA de 122 milhões de reais, uma margem de 78%. É, no trimestre, 225 milhões de reais, com margem de 4,74%. Despesas financeiras, aqui, olhando um pouco mais para baixo, nossa P&L é mais elevada, devido a um desenvolvimento maior da companhia, já era esperado. E um lucro líquido, então, de quase 48 milhões no trimestre, 93 milhões de reais no semestre. É uma margem aí de 30% na margem líquida, um acessor de 73 e 142 milhões aí no semestre. Olhando o crescimento da receita bruta no trimestre, na página 16, você já falou aqui do crescimento de cerca de 10% na receita bruta. Olhando o breakdown desse crescimento, a gente vê um aluguel saudável aí crescendo em 7,9%, taxa de administração nos 21%, estacionamento, um número que sempre é bastante importante para a gente, crescendo 13%, e os outros aqui crescendo 15%. No breakdown do aluguel, a gente vê o aluguel mínimo crescendo 8,3%, então é bastante resiliente aí o aluguel, overage no 5% e locação temporária, mostrando aí o apetite do mercado para merchandising um pouco mais fraco desse trimestre, até que em comparação com o ano passado, a gente está falando de um período que tinha bastante anunciante, Copa, etc. Então, um comparável bem mais difícil, crescendo 6,4. Quando a gente olha o slide 17, um número bastante semelhante, a figura se repete, olhando a questão do aluguel no semestre de 10%, taxa de administração é 17%, estacionamento crescendo a 16% e outros a 13%. Acho que também olhando a receita de aluguel, mesmo comportamento, aluguel mínimo crescendo a 10%, o overage empatado no mesmo 10%, e locação temporária também um pouco inferior à parte de aluguel, crescendo 7,6%. Mas ainda um número bastante interessante. Olhando a posição de balanço na página 18, a gente fechou o trimestre com disponibilidade de 368 milhões de reais de caixa, uma dívida bruta de 1,9 bilhões, então um caixa líquido aí de 1,5 net. Isso significa um endividamento de 3,1, um pouco inferior já ao tripassado, e estamos caminhando então para essa dimensão de alavancagem. Olhando o cronograma de amortização, foi bastante tranquilo. Passado aí até, assim, a grossa parte são as amortizações das debêntures aqui que vão até 2021, e aí os créditos imobiliários e empréstimos com BNDES que vão um pouco mais longos. Indo para a parte do guidance, então, a gente tem, como todo mundo sabe, o nosso guidance de curto prazo para 2015 é chegar numa receita líquida entre 12% e 15% sobre 2014 e atingir um EBITDA de 76% a 79% também margem no ano. Isso significa, né, no nosso guidance, se a gente fizer o nosso 2x2 que já está na página 21, um EBITDA, na realidade, que seria entre 502 a 536 milhões. E eu acho que a gente está on track para chegar nesse EBITDA implícito aqui. Na verdade que a gente chega na parte inferior do guidance, mas a gente está on track para chegar nesse guidance. É isso que a gente tem de apresentação para hoje, e a gente está aqui disponível para qualquer pergunta que vocês tenham. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. O senhor Henrico Trota, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. Duas perguntas. Acho que a primeira pergunta, vocês podiam abrir para a gente qual foi o impacto líquido das revendas de pontos no trimestre? Eu também queria entender, assim, mais em termos para a gente conseguir ver a evolução da margem EBITDA ao longo do segundo semestre. O que vocês esperam mais em termos de revenda de pontos no segundo semestre, tá? A segunda pergunta, eu queria entender um pouco mais a cabeça de vocês, né? Dado esse ambiente um pouco mais desafiador, se vocês já chegaram a pensar um pouco em mudar a estrutura dos contratos, principalmente dos ativos que ainda estão maturando, então deixar uma estrutura de contrato onde o aluguel variável seja um pouco mais representativo para o inquilino, tendo em vista o custo de ocupação, ou para aliviar um pouco o custo de ocupação nesse lojista que está num ativo que ainda está maturando e provavelmente está enfrentando um pouco de dificuldade nesse cenário macro que a gente tem hoje no Brasil. Então, queria entender um pouquinho a cabeça de vocês com relação a isso. Obrigado.
Oi, Rico. Então, na nossa outra receita de despesas operacionais, revenda é quase tudo, como eu já tinha falado, né? A gente teve algumas negociações importantes, a gente tem alguns pontos relevantes ainda para serem negociados, mas depende um pouco do momento. Não dá para dizer se vai acontecer no terceiro tri, no quarto tri, exatamente quando acontece, mas a verdade é que a gente sempre tem pontos voltando para a companhia, de alguma forma, e a gente sempre fala que é o non-recurring, que é recurring, né? Porque todo ano a gente fala que a gente não sabe, não sei o que, mas sempre tem um volume expressivo de revendas. Aí depende um pouco dos lojistas que a gente procura trazer e para os pontos que estão available. Então, infelizmente, não dá para dizer exatamente o que vai ser no segundo trimestre, no segundo semestre, mas certamente a gente terá mais revendas nesse segundo semestre, tá? E aí, obviamente, a margem, eu acho que a gente está caminhando, a gente teve uma margem impactada por essas outras receitas operacionais nesse trimestre, essa é a razão pela qual a gente tem 78, mas também pelo custo de despesas bastante controlado aí no semestre e no tri, né? Então, acho assim, a gente pode esperar uma tendência parecida pro segundo semestre, porque a verdade é que a gente continua fortemente controlando aqui o custo de despesa da companhia. A gente tem, não que isso a gente não fazia isso antes, a gente sempre fez, tá? Então isso aqui não é uma novidade, a gente tem há vários trimestres mostrando um crescimento de custos de despesa inferior ao crescimento da receita, a gente tem galgado passos aí na margem muito em função disso, e eu acho que a gente já fez o disclosure do VGV, que é um evento subsequente, a gente vai entrar nessa outras receitas operacionais do terceiro TRI, teremos, como eu falei, outras revendas, então a tendência é a gente continuar com uma margem boa, tá, pro segundo semestre e on track também para chegar no nosso guidance, tá?
Oi, Henrique, Carlos, tudo bem? Sobre a tua questão 2, eu acho que, na verdade, a gente não é a primeira crise que a gente enfrenta e isso faz parte do ciclo do negócio. Eu acho que cenários circunstanciais não vão fazer a gente mudar o modelo. A gente dispõe de vários mecanismos já conhecidos no nosso modelo para trabalhar oportunidades que a gente tenha que compensar algum outro lojista, algum outro lugar. A gente segue usando a estrutura, que é uma das coisas boas do nosso negócio, é a previsibilidade e a estrutura que a gente conhece, que dá segurança aí para a gente ter as receitas recorrentes dentro de um modelo esperado. Então, acho que a gente não vai mudar nada muito importante, vai usar os mecanismos que já existem.
Perfeito, obrigado, bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, aqui no Ribeirão Preto, que a gente viu o NOI caindo um pouquinho ano contra ano, eu queria que vocês pudessem comentar, vocês até falam aqui no release, quer dizer, que tem algum tipo de desconto sendo dado para os lojistas, um spread um pouquinho negativo. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouco a perspectiva para esse ativo, depois de todas essas mudanças que vocês fizeram de mix, quer dizer, que trouxeram um aumento de fluxo, quando vocês acham que a gente já talvez comece a ver isso um pouco mais forte refletido no NOI. E a segunda pergunta é em relação ao Pátio Higienópolis, que vocês fizeram uma aquisição pequena lá, quer dizer, se vocês têm algum tipo de conversa para aumentar o stake nesse ativo especificamente, quando vocês acham que talvez poderia aparecer algum negócio, se o valuation poderia ser em linha com desse stake inicial que vocês compraram, enfim, fala um pouquinho da perspectiva desse ativo. É isso do meu lado. Obrigado.
Oi, Gustavo. Então, do Ribeirão, acho que A gente, a praça que a gente olha com bastante carinho, né? Acho que de todos os greenfields que a gente fez desde 2007 até o ano passado, acho que é o que teve uma abertura talvez um pouco mais desafiadora. Acho que a abertura das várias âncoras que vieram vindo, como o Coco Bambu, a Etna e assim por diante, foram, o Empório Santa Terezinha, foram reforçando o fluxo, a venda do empreendimento, mas a verdade é que na satélite, principalmente, existe uma fragilidade e que a gente está, até complementa de certa forma a pergunta do Henrique que veio na anterior, que falando assim dos contratos e tal, a gente não muda a maneira que a gente monta os contratos, mas a gente dá temporariamente essa descontos para aliviar o custo de ocupação dos lojistas que estão precisando passar por esse momento de maturação do shopping. Então, eu diria que the good news é que as vendas realmente estão vindo numa toada muito forte. A gente está vendo um fluxo bem elevado, assim, ano contra ano, a gente está vendo um incremento parrudo assim, de frequência, de pessoas que estão voltando para o shopping, que já adotaram o shopping em certos momentos. A parte de comida está indo super bem. Então, a gente brinca que o nosso gerente geral lá é o rei dos eventos, porque ele faz muitos eventos de marcha o tempo todo, que faz parte nesse momento também de maturação do shopping. Então, eu acho que essa é uma coisa momentânea, realmente, e essa maturação ela está acontecendo naturalmente.
Sobre a pergunta relativa ao Parque Nosso, Gustavo, eu acho que, quer dizer, a gente está sempre interessado, como eu falei, em propriedade de primeira linha, que tem a ver com a estratégia, com o portfólio da Iguatemi. O Paternópolis, obviamente, casa perfeitamente com isso, a razão pela qual a gente primeiro entrou na gestão e agora como parte da sociedade. E a gente está sempre avaliando oportunidades, obviamente a gente tem interesse agora até a preferência junto com os demais sócios, e na medida que alguma outra participação via mercado, se vier, a gente vai analisar e vai ver se faz sentido a companhia fazendo, com certeza a gente deve participar. Então a gente está sempre analisando oportunidades, quer dizer, todo dia a gente tem oportunidade, está bolando coisas, na medida que aquilo faça sentido, a gente segue adiante.
Ok, obrigado. Se eu puder só fazer um follow-up nessa questão do Higienópolis, Pascal, quer dizer, esse nível, quer dizer, de valuation implícito no shopping, quer dizer, que vocês pagaram por esse stake de quase 4%, você acha que é mais ou menos esse seria um valuation implícito aí, quer dizer, faria sentido para vocês quer dizer, talvez comprar um stake maior nesse mesmo patamar de valuation, ou quer dizer, esse foi talvez vocês pagaram um prêmio para de repente tá dentro do shopping, dentro desse pool aí, para potenciais participar de potenciais negociações futuras?
Na realidade, você tem que entender que essa primeira entrada, esses 3,75, na verdade que a gente não tinha nenhum direito de entrar em shopping, tinham vários outros sócios, então isso aqui realmente é um valor para poder entrar, de entrada, tá? E num stake pequeno para poder colocar o pé no empreendimento. Eu acho que faz parte do jogo, entendeu? A gente comprar o nosso direito na mesa, e foi o que a gente fez agora com esses 3,75. Isso não quer dizer nem nenhuma maneira que esse é o preço que seria, que outras transações deveriam fechar.
Ok. Bom, obrigado, bom dia.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Garcia, do Bradesco.
Oi, bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas. A primeira, sobre os descontos, acho que até a Cris comentou brevemente sobre isso quando falando do Ribeirão, mas de forma geral a gente viu que os descontos de inauguração de alguns, né, dos últimos greenfields, eles acabaram sendo mantidos, né? Como é que está a expectativa de vocês para gradativamente ir retirando isso? É uma coisa que vocês imaginam que consigam fazer no curto prazo ou não, né? A gente já vê um top line crescendo forte mesmo, mantendo esses descontos, ou seja, em que momento vocês podem, imagino que isso comece a ser revertido. E também aproveitando, se vocês puderem comentar um pouco sobre julho, a gente viu outros premium players falando de venda em julho forte, resiliente, até em função do efeito de shift de consumo por causa do câmbio, né? A gente vendo mais consumo local e em função desse benefício temporário, enquanto os estoques, né, demoram a ser reajustados e o fato de viagens, enfim, internacionais estarem sofrendo. Como é que vocês estão vendo isso e se de fato vocês conseguiram enxergar algum benefício disso em julho, que sazonalmente é um mês de férias, etc.?
Bom dia, Luiz, é o Carlos. Falando um pouco sobre descontos, né, quer dizer, eu acho que a linha de desconto acompanha um pouco o momento desafiador que a gente está seguindo. Como eu falei, né, numa questão anterior, a gente tem mecanismos para lidar com esse com momentos assim. Eu acho que faz parte, né, tanto em momentos bons como momentos difíceis, você tem que utilizar meios para ajustar o teu custo ao momento. A gente está fazendo isso. A expectativa, eu acho que é que a gente tem, é que, enfim, enquanto durar um pouco desse momento difícil da economia, talvez mais um ano e meio, aí a gente use parte disso aí para poder garantir que os malls continuem 100% ocupados, como é o nosso caso, com as melhores operações, e que a gente, através de outros mecanismos, como a gente faz forte de geração de tráfego, a gente possa ir encurtando isso aí na medida que a gente vai percebendo uma melhora. Mas eu acho que entre um ano e meio, eu acho que a gente vai ter ainda se utilizar fortemente aí desse tipo de mecanismo. A questão 2, quer dizer, julho, é fato, eu acho que a gente também... a gente já vem mostrando, né, estou falando da parte da Iguatemi, que a gente se preparou. Eu acho que toda a estratégia da companhia montada lá atrás, quando eu me lembro, a companhia era muito pressionada para entrar em outros níveis, em outros tipos de shopping, mas o mercado está crescendo demais aqui e acolá, e a gente manteve firme a característica pela qual a gente sempre foi reconhecido, levando em consideração que a gente conhece as oscilações de mercado. Eu acho que agora essa estratégia está se pagando, mostrando se acertar, a gente ter ficado em mercados maiores, mais relevantes, capitais, projetos de uso misto, enfim, que garantem um atrativo, um fluxo constante, forte, com alta renda disponível, e que estão, obviamente, segurando essa venda em detrimento de outros setores que estão amargando aí vendas, quedas de vendas bastante importantes. Então, acho que a gente teve um julho dentro dessa linha. Acho que tem coisas circunstanciais, como o susto que o dólar alto traz aí para o mercado como um todo, e obviamente a gente está vendo aí a queda de viagens, queda de outras coisas, pessoas permanecendo mais, viajando mais até dentro do país, ficando... A gente, por exemplo, teve o primeiro quinzena de julho com bastante forte. Acho que a segunda quinzena já teve as oscilações, então se mostrou que as pessoas estavam aí permanecendo e comprando lugares, aproveitando vários segmentos dos nossos das atividades que a gente expõe nos shoppings. Então isso de fato aí ajudou na performance de julho. Acho que isso, vamos ver aqui para frente como é que fica, mas eu acredito sim. A gente já viu em outros momentos, eu me lembro de 97 com a virada do dólar também, o quanto isso ajudou o mercado nacional de moda a se refazer, né, com os preços nacionais aqui, e outras operações surgiram. Enfim, a gente sabe que isso não é uma coisa de uma hora para outra, mas a tendência que eu vejo é de benefício para algumas das categorias ao longo do tempo, ajudando a gente a voltar e ter um ganho e no médio e longo prazo de vendas aqui no país.
Legal, tá claro. Obrigado. Tá.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Santander.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Duas perguntas. A primeira, eu sei que vocês não abrem os detalhes aí do custo de ocupação, mas se pudesse dar uma luz aí de como que está esse breakdown. Acho que é uma notícia muito boa o fato do custo de ocupação não ter aumentado, mas eu queria entender a pressão em preço de condomínio, quanto isso é aluguel, e principalmente... fundo de promoção. Você falou sobre, o Cris falou sobre Ribeirão e o rei dos eventos lá, e a gente vê aqui que na linha de custo de promoção para para a empresa, isso está crescendo, nada alarmante, mas está crescendo. Então, vocês estão tendo que aumentar esforço do ponto de vista da empresa para colocar dinheiro nos shoppings, para fazer essas promoções e manter fluxo e de alguma forma, não pressionando o shopping? Assim, essa é a primeira pergunta, principalmente para shoppings em maturação. Tá? Essa é a primeira. A segunda, especificamente sobre o shopping em Brasília, teve uma queda de receita de NOI, falaram em receita de coparticipação aqui. Tem alguma, vocês podem dar alguma ideia do que foi leasing spread ali, que teve muita renegociação concentrada por causa do aniversário dos 5 anos. Então, se pudesse dar uma ideia do que é, de como é que foram as negociações, seria legal. Obrigado.
Oi, Bruno. Então, na parte do custo de ocupação, acho que o breakdown continua bem parecido com como sempre foi, né? O aluguel na casa dos 6,7, o condomínio na casa dos 3,4 e o restante no fundo de promoção. É verdade que a gente tem feito esse trabalho que eu falei de custos e despesas, ele não é só no empreendedor, né? A gente faz isso também fortemente no condomínio. A gente tem monitorado com bastante cuidado aí os custos e como a gente faz para equilibrar os aumentos que estão fora do nosso controle, como foi a parte de energia, né? Então, a gente compensou com algumas utilizações que garanto que nenhum usuário do shopping percebeu o que a gente fez, porque foram coisas que são invisíveis, na realidade. Diminui um pouco o consumo, né, para compensar o preço, e outras medidas assim, de eficiência também que a gente vem buscando em outras áreas, melhores práticas de limpeza. A gente sempre tem, a gente vai sempre melhorando no trimestre a trimestre. Em relação ao fundo de promoção, acho que cada shopping tem o seu próprio fundo, trabalha com o seu próprio fundo, e a maneira que ele faz o dinheiro esticar ou não depende de cada um. Acho que a gente não tem por política complementar, a gente já faz, né? Você pode ver no nosso P&L que a gente tem uma parte que a gente co-contribui com os lojistas para os fundos de promoção, é uma prática nossa, não é todo mundo que faz isso dentro do setor, tá certo? A gente entende, até porque a gente tem uma marca importante e essa coisa de divulgar e reforçar a marca Iguatemi faz todo sentido a gente co-contribuir para os fundos de promoção, então isso já é parte do nosso, não é de hoje isso foi sempre assim, e cada um tem o seu fundo e dentro do seu fundo fazem as atividades que são pertinentes a cada um dos shoppings, tá? Então, na parte de custo de ocupação é isso. No Brasília, realmente agora a gente já passou do marco dos 5 anos, então a amortização da Copart terminou, né? Então você vê um dip bem grande aí na parte das receitas e tal. Mas a gente teve sim um crescimento de vendas expressivo no Brasília, que foi muito bom para a gente na época da renovatória. Então, a gente teve renovatórios que geraram em torno de 10, 15% aí de aumento real. Tá? E a gente, inclusive, recentemente colocou operações importantes e inéditas. Continuamos colocando, né, porque a gente inaugurou o shopping com várias marcas inéditas, a gente continuou colocando marcas inéditas no Brasília, como por exemplo o caso do Sephora e muitas outras, tá? O Brasília acho que é um case de sucesso. Para quem lembra, 5, 6 anos atrás, a gente tinha muitas perguntas sobre se Brasília ia funcionar, se o negócio, que a localização era difícil, que a gente era o segundo entrante, que era complicado, que a gente não... E hoje é um case, até que ninguém pergunta mais sobre se Brasília está indo bem ou não, é claro que está indo muito bem. Então, só para mostrar assim, como a história vai se repetindo ao longo do tempo, é um case que a gente já, as maiores pessoas vão lembrar, e só para manter na cabeça para os próximos. Tá?
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes, do HSBC.
Bom dia a todos. Tenho duas perguntas também. A primeira delas ali, voltando um pouquinho no ponto do dólar, aí, principalmente focando no JK e Iguatemi, o resultado veio bem forte nesse trimestre, aí, margem no ar 89%. Queria saber se vocês já sentiram ali nesse trio o impacto do dólar, ou se de fato ele se intensificou aí, aí em julho, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, mais na parte também de estratégia, vocês estão com 186 milhões aí maturando em 2015, embora ainda tenha uma posição de caixa ainda confortável, tem alguns disbursements aí para fazer no segundo semestre, então eu queria entender a cabeça da empresa que está pensando em enrolar essa dívida, ou de fato, quitar, acho que principalmente a parte da debênture, né? Obrigado.
Na realidade, sim, o aumento do dólar, na realidade, ele nos beneficia não na receita diretamente, mas sim que a gente entende que tem um público que estaria viajando, fazendo compras no exterior e tal, e que acaba permanecendo no Brasil, na sua cidade e tal, e fazendo essas compras, tá? O aumento, a resiliência lá do JK é porque realmente eu acho que o shopping, além de ter todas as marcas que tem, o funcionamento que tem, ele está ainda em processo de maturação. As pessoas estão, muitas pessoas descobrindo, adotando o JK ao longo do tempo. Eu acho que a gente tem uma parte do entorno que vai se consolidando também, né? A ocupação das torres que vem vindo, etc., vai fazendo com que o JK tem esse desempenho. E eu acho que a gente pode esperar mais do JK, na realidade, porque você vê que tem muita coisa que está acontecendo ali no entorno, tem áreas assim que o shopping ainda está nessa fase aí de maturação, então acho que a gente pode esperar realmente um resultado que continue sendo bastante resiliente para o JK, a consolidação dos eventos. A gente vai abrir semana que vem a Art Fop, que é um evento que já se consolidou lá para o JK. Teatro deve abrir em breve, ali atrás do antigo prédio das Lu. Então, tudo isso, a gente tem a inauguração das torres na frente da Camargo, a gente tem a própria antiga das Lu, que deve ser ocupada pela Johnson. Então, muita coisa acontecendo ali naquele site que faz com que o resultado seja resiliente. E não é uma coisa de dólar que traduz diretamente em preço e, portanto, vendas e receitas, tá?
Eu acho que o efeito do dólar, como eu comentei, ele é um efeito mais de médio e longo prazo. É óbvio que a gente comentou aqui que no primeiro tri de 2015 a gente teve um efeito assim, circunstancial, que foi a não remarcação dos preços, e que obviamente ali teve um impacto mais imediato em função do próprio lojista fazer fazer esse disclosure para os seus clientes. Isso gerou crescimento importante naquele período. Acho que agora o crescimento vai vir mais a médio e longo prazo em função do compromisso dessas marcas que estão presentes no país e que estão mantendo as suas margens e preços competitivos com o que tem lá fora. Obviamente que o que encarece é o custo total da viagem, então a gente acaba tendo um ganho pela diminuição da quantidade de viagens, do número de vezes que as pessoas estavam viajando e tal, e que permanecem aqui ajudando essas vendas. E obviamente o JK tem, junto com o Iguatemi e mesmo o Brasília, um percentual desse segmento que vai ser beneficiado aí em razão dessa alta do dólar. Mas é uma coisa mais de médio e longo prazo e tal, que, e como a Cristina comentou, acho que a questão do JK é uma questão de fundamento, uma propriedade que está muito bem localizada na cidade, com crescimento da zona imediata bastante representativo, que já teve e vai continuar tendo, como ela mencionou. Isso sim, acho que vai fortalecer o tráfego, o fluxo e as vendas, fazendo com que cada vez mais você tenha aí uma receita mais quadrada e um resultado de anuais cada vez mais forte e representativo para esse empreendimento.
Então, a sua segunda pergunta, referente ao caixa e às captações e tal, é verdade que a gente teve uma amortização da segunda debênture agora no começo do ano. A gente foi, isso aconteceu em fevereiro, se eu me lembro bem, e a gente não rolou essa dívida. Eu acho que a gente tem perspectiva, sim, de olhar os instrumentos, olhando as possibilidades que a gente tem dentro da parte de investimento. Mas, assim, nada que faça... Eu acho que, de modo geral, a gente deve permanecer com o nosso nível de endividamento constante e, no médio prazo, já decrescente, tá? Então, eu acho que as taxas, elas estão, se você olhar o nosso custo de captação hoje, ou ele está mais ou menos, está abaixo do IC, certo? E a gente achar que a gente vai captar abaixo do IC hoje em dia é mais difícil, mas a gente consegue ter captações interessantes. A gente tem um rating bom, a gente tem uma A gente tem um histórico de emissão no mercado bastante bom. Acho que a gente é uma empresa que nunca quis casar balanço, então a gente sempre teve nossas dívidas em reais. Esse momento é super importante, obviamente, né? E a gente tem um mercado aberto para qualquer nova emissão que a gente queira fazer. Então, acho que a gente está tranquilo nessa parte de taxas, tá? Também, e disponibilidade de dinheiro.
Perfeito. Obrigado, Paulo. Obrigado, Cristina.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do Banco Merrill Lynch.
Bom dia a todos. Obrigado pelo call. Duas perguntas rápidas aqui. A primeira era mais na discussão do leasing spread, quer dizer, do same-store rent real, olhando aí o same-store rent crescer 6,8%, tirando uma inflação que a gente calculou ali, alguma coisa próxima de 5,5%, a gente encontrava um leasing spread relativamente baixo comparado com os peers. Era só para entender um pouco com vocês essa dinâmica, uma vez que, tendo boa parte dos ativos novos, a gente até esperava que fosse um pouco mais alto. Essa era a primeira pergunta. E a segunda pergunta era, ainda um pouco a respeito do use of proceeds da companhia, quer dizer, vocês têm apontado, e as últimas transações têm corroborado essa visão de ser voltada para aquisição de participações, mas é mais para entender se tem algum nível de valuation que para vocês faça sentido o buyback ou dividendo. Quer dizer, da última vez que a gente conversou, no trimestre passado, que vocês apontaram isso, desde então a ação caiu 25%, então era mais para entender com vocês aí que cenário começa a fazer sentido uma arbitragem em relação a ativos mobiliários e imobiliários. Quer dizer, é isso. Obrigado.
Bem, na parte do reajuste, do central rent, acho que se você fizer a conta na ponta do lápis, aí a gente tem um delta aí do que foi o nosso ajuste contratual. Você viu que aumentou o central rent de quase 2% aí de crescimento real sobre a inflação, tá? Mas a verdade é que, você estava comentando isso hoje de manhã aqui, que independente de você ter um ajuste contratual definido, a verdade é que depende muito da resiliência do lojista. Se o lojista tem um negócio que está no contrato, mas o cara não está sobrevivendo, pode ter o contrato que quiser. A verdade é que você tem que repassar aquilo que ele aguenta. Nosso same-store rent, e eu não sei se isso é verdade para o setor inteiro, ele inclui descontos, tá? Então, quando a gente fala 2% sobre a inflação, isso é o que a gente passa, o que a gente está arrecadando com tudo que a gente já deu de descontos nos novos empreendimentos, com satélites, etc, tá certo? Então, esse era o número, vamos dizer, final real que a gente está arrecadando. Tá? E, de novo, acho que o 6,8 que a gente tem, a gente está falando que isso é o que a gente está negociando todos os dias com todos os lojistas. E é o que a gente está realmente conseguindo repassar e arrecadar. Então, acho que a gente está, de novo, bastante resiliente aqui nesse número. Tá? E eu acho que a gente deve continuar mostrando um número resiliente ao longo dos próximos trimestres. Tanto isso for CIS e do buyback, eu acho que enquanto a gente tiver oportunidades na mesa que são únicas e que não vão aparecer no futuro de novo, acho que a gente tem uma obrigação de guardar e olhando uma TIR ao longo do tempo e não só momentânea, só o que a gente pode fazer com esses ativos que aparecem, esses investimentos, acho que a gente tem uma perspectiva muito melhor guardando caixa na companhia para esses potenciais investimentos do futuro. Tá?
Tá legal. Obrigado, Cris.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan.
Bom dia. Uma pergunta rápida também. Ver como é que vocês veem a questão de reciclagem de portfólio, né? A gente viu aí a questão do Gianópolis, entender também como é que fica a estrutura de capital de vocês, né? Como foi falado, pô, isso abriu as portas para poder fazer uma aquisição futura bem stake até maior, se algum sócio queira sair, e como é que isso ficaria na questão de alavancagem, né? Obviamente, a gente não sabe se isso vai acontecer esse ano ou daqui a 5 anos alguém querer sair, mas se alguém saísse hoje, parece que o balanço de vocês talvez na alavancagem ficaria um pouco apertado. Então, eu queria entender como é que vocês veem aí a questão de reciclagem de portfólio também e o balanço aí vis-à-vis do potencial de novas aquisições, entender um pouco como é que vocês veem a questão da alavancagem.
Oi, moça. A gente, vamos dizer assim, a gente sempre falou que a nossa alavancagem ela era decrescente se a gente mantivesse aquele pipeline que a gente tem anunciado aí de mercado nos próximos 18 meses aí, né, 18, 24 meses. Acho que o exception sempre foi feito a aquisições, porque aquisições é difícil dizer quando vão acontecer, tá certo? A gente sabe que tem oportunidades que estão surgindo, esse mercado é propício para isso, mas a gente nunca sabe exatamente quando acontece e se é concretiza, porque ideia todo mundo tem, mas chegar lá e fazer acontecer são os 500. Então, acho que o que eu posso dizer é que a gente é preocupado sim com a alavancagem, a gente não pretende ficar muito acima em nenhum momento do que a gente está agora, e a gente está olhando oportunidades para tanto de investimento, quando se acontecer essa oportunidade de aquisição, como o que a gente faz para manter a companhia nesse nível de alavancagem que ela está hoje.
Muito obrigado, Cris.
Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gerifati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, agradeço a todos, como de costume, pela participação na teleconferência do segundo trimestre de 15, e também deixo uma exposição aí para quem não conseguiu fazer as perguntas ou tem maiores dúvidas, entrar em contato com o pessoal aí. Fique à vontade, um abraço, obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem se desconectar agora.